Boa noite aos queridos amigos que fazem esse estudo avançado, as transversalidades, uma parte muito avançada. Chegamos nela depois dos estudos submodais, depois do planejamento clínico, já na área da matemática simbólica. Uma parte que vários centros de formação nem chegam perto, eles terminam o curso antes e nem se ocupam disso. Mas aqueles que vão mais fundo nas pesquisas, vão mais longe nos horizontes, trabalham essas questões. O nosso trabalho de hoje, ele traz algumas ambientações que conversam muito de perto com as dubiedades, com as ambiguidades, mas numa outra vertente, como vocês verão, dentro das transversalidades. Antes disso, vamos conversar com o professor Clailton. Boa noite, professor. Por favor, apresente seu trabalho de hoje para os colegas.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 30 de setembro. O tema foi ambiguidades. O mundo que muitos imaginam viver é um mundo certinho, sem grandes paradoxos, todas as coisas em seus lugares. Porém, durante as narrativas das historicidades, o filósofo costuma identificar também alguns imprevistos, as complementações, contradições, etc. Curioso é que muitos não se dão conta disso, acreditam viver em um mundo ordenado, sob controle. Existem áreas em nossas EPs que são ambíguas, as regras se modificam, as certezas se tornam menores, surgem inseguranças. As coisas já não são tão exatas como se pensava. E nessas dubiedades, alguns se sentem desconfortáveis e fazem coisas que dificilmente fariam nas áreas urbanas, com suas regras bem estabelecidas, onde o controle é mais possível. No filme que ilustrou essa aula, uma personagem que era casada, tinha um filho. Uma vida, de certa forma, estável. Em certo momento, ela encontrou um antigo amigo e eles se aproximaram muito, começaram a ter contato diariamente, até que ela percebeu que haviam dubiedades naquela relação. A sua decisão nesse momento foi se afastar, sair daquela área de ambiguidades. Nesse caso, o retorno foi possível. Porém, há casos em que a pessoa pensa que está sob controle. Ela não percebe, quando na verdade não está. O controle já se perdeu. Ela encontra uma justificativa para continuar e o desfecho muitas vezes já escapou da vontade e do controle dessa pessoa. Hoje em dia, com as ferramentas que possuímos, podemos, até certo ponto, compreender melhor essa questão. Há muitas formas respeitosas, éticas, morais de lidar com situações assim. Em filosofia clínica, vamos observar o contexto, a historicidade da pessoa, as relações pertinentes, o modo de funcionamento diante da vida no mundo, suas inclinações existenciais, os caminhos que decorrem a partir daí. Isso não quer dizer que temos regras exatas que nos dirão que acontecerá isso ou aquilo. Isso quer dizer que acompanhamos o que se passa com cuidado, com prudência e método, rumo ao desenvolvimento humano. Por vezes, algumas pessoas se veem diante do dilema de avançar e quebrar coisas ou recuar e renunciar determinadas vivências, como se essas duas alternativas fossem as únicas existentes, como se essa questão não pudesse propiciar crescimento, entre outros elementos. Essa questão não precisa ser uma escolha entre este ou aquele, pode ser uma busca por caminhos para ir além destas alternativas. No filme, o personagem disse que consegue dizer por escrito o que não consegue fazer, que isso é uma forma de viver. A partir desse elemento, ele abriu uma nova estrada que, para ele especificamente, funciona. E existem outras formas, conforme as especificidades de cada um, alternativas, possibilidades, onde esses elementos possam se organizar a partir de princípios morais e éticos, sem que ninguém saia machucado. Vamos trabalhar para ver o que é possível de maneira respeitosa e amorosa. Algumas vezes será possível encontrar alternativas, outras vezes não. Nos espaços de ambiguidade, os controles são menores, as regras mudam. E para algumas pessoas, o ideal é que nem cheguem perto, pois não sabem lidar com esses elementos. Se identificarmos isso em consultório, vamos orientar para que a pessoa se afaste. Se for possível ir adiante, ok. Pelo contrário, se afaste. Não é da competência do filósofo clínico julgar pessoas. A nossa competência diz respeito ao acolhimento, à compreensão, ajudar no que for possível, abrir caminhos respeitosos, amorosos, éticos, para que a humanidade possa caminhar. Existem muitas pessoas machucadas no mundo. É hora de trabalharmos isso, enfrentar esse desafio, esse dilema das ambiguidades, essas dificuldades da nossa época. Que possamos encontrar caminhos mais amistosos nos quais as vivências possam ser mais profundas. Isso exige muito trabalho e compreensão da nossa parte, para que possamos ter dias melhores, não apenas em relação às ambiguidades, mas de forma geral. Ok, professor?
Muito obrigado, Clayton. Como sempre, vocês já sabem que por estarem aqui presentes ao vivo, vão ganhar um lindo presente agora. Esse presente realmente ele é muito bonito. Vamos recuar à década de 80. Naquela ocasião, um músico lá nos Estados Unidos. Esse músico, os pais dele são judeus húngaros, bem lá do outro lado do mar. Esse músico, ele lançou um disco e esse disco foi muito mal recebido pela crítica e disseram, né, que ele já tinha feito coisas muito melhores, etc. Ele, ao invés de se abater com a crítica pesada e a baixa vendagem de seu álbum, resolveu estudar. Por alguns anos, 2, 3 anos, ele estudou muito. Quando ele ouviu os tambores africanos, ele se encantou. Se encantou com aquela batida, aquele ritmo, aquela cadência da música africana. Aí não teve dúvida. Depois de estudar, pesquisar, fazer alguns contatos, ele foi para o sul da África. A questão é que naquela época, sul da África, passava por momentos muito difíceis. Vocês lembram o apartheid, né, que havia? O apartheid é uma coisa tremenda, quer dizer, cada povo, cada etnia podia ficar em determinados lugares, não podia haver mistura, uma coisa muito pesada e que gerou críticas do mundo inteiro. Isso nunca se resolveu, isso hoje existe e amplamente disseminado pelo planeta, aqui, infelizmente, no nosso lindo país, isso existe. Quando você não pode sair para caminhar em bairros da periferia à noite, isso não deixa de ser uma separação, né? Que é o termo da palavra. Separa irmãos, separa amigos, por medo, por preconceito, por uma série de coisas. Pois esse músico, com o trabalho que ele realizou, trazendo a folk music americana, com a música africana, ele fez um trabalho que é tido como, primeiro, como talvez o principal, mais importante disco dos anos 80. E depois, com os shows que ele fez pelo mundo, vários vocês encontram na internet, as pessoas chorando, cantando, dançando. Ele comoveu a alma de milhares de pessoas com essa mescla que ele fez da folk music, que é essa música que você ouve no rádio norte-americano, que você gosta, com a música africana. É lindíssimo. E eu vou mostrar para vocês um trechinho do show, uma das partes comoventes do show. Tem várias. É lindo. Alguns conhecem, vocês encontram na íntegra, nos canais aí gratuitos da internet, o trabalho que Paul Simon realiza em 1985, 1986. Há muito a contar sobre esse trabalho, mas como o nosso tempo aqui é um pouco reduzido, eu deixarei que vocês pesquisem sobre isso, convido a pesquisar e vou partilhar a tela para que possam ter um pouco desta batida. Ele trouxe para o palco. Olha, a montagem é interessante. Como foi feita? Porque ele fez questão que esses músicos negros, trouxessem para o palco não apenas a voz, o gingado, a dança, a coreografia das tribos. É algo realmente muito lindo, muito tocante. Vou partilhar a tela para que possamos ver um pouco disso.
She's a rich girl. She don't try to hide about dollars on the shoulders of the shoes. He's a poor boy, empty as a pocket. He's empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of his shoes, rich boy.
Diamonds on the soles of his shoes,
rich guy.
Diamonds on the soles of his shoes. Diamonds on the soles of his shoes. Mississippi Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War.
Considere que você está na sua casa e você vai terá de sair, vai buscar um pãozinho. Sua esposa, seu marido, solicitou a você que buscasse um pãozinho. Você então, quando está para sair, seu filho informa que eles estão fazendo manutenção na tubulação, estão mudando, modernizando a água que chega até a sua casa e que aquele caminho está impedido. Na mesma hora, a caminhada será um pouquinho mais longa, 300 metros mais. Você terá que fazer um desvio pela quadra de baixo. Como você faz isso? Você já imaginou tudo isso e já considerou como fará. Como isto foi acessado na sua alma, no seu coração, em você? Alguns acessam o caminho inteiro. Então, eles veem toda a trajetória pela calçada, do momento que sai de casa até a padaria. É quase um desenho animado. Vê a casinha dele pequenininha, vê uma estradinha contornando e lá adiante a padaria. Vê só o telhadinho pequeno da padaria. Outro não. Outro não faz assim. Outro se vê caminhando já lá na parte de baixo, na quadra de baixo, e a padaria está bem próxima. Ele visualiza a padaria na horizontal, com as pessoas nas mesinhas ao redor, tomando um café. Este modo de vivência é muito peculiar e traz uma singularidade que se esparrama para vários lugares. À medida que ele vai vivenciando esse trecho e ele vai caminhando para a padaria, ele lembra de um livro. E aí então some o caminho que ele está fazendo para a padaria, vira um automatismo. E ele recorda das páginas do livro. Alguém o chama em uma casa vizinha, é uma amiga que ele tem lá do colégio, abanando, dizendo para ele que no final de semana não é para esquecer o jantar comunitário que estão fazendo. Tudo desaparece, ele presta atenção a isso e se desloca para um lugar distante. Um lugar no qual ele lembra, puxa, eu não comprei a farinha que ficou, eu era da minha responsabilidade. Amanhã de manhã eu preciso fazer isso, senão não dará tempo de prepararem as coisas. Observem que na alma humana, segmentos aparecem, segmentos somem, segmentos permanecem. Isso é usual para provavelmente a maior parte das pessoas nos nossos dias. Esse é um funcionamento social e individual que amplamente pertence ao nosso modo de ser. Mas há aprofundamentos importantes aqui que faremos agora. Aprofundamentos que podem ajudar no desenvolvimento, na melhoria de uma série de questões, eventos, problemas que são próprios dos nossos dias. O Hans Thoma tem neste primeiro trabalho, vamos ver com cuidado do que trata este primeiro trabalho dele. Aqui é a casa da família onde ele morava em Bernau, né? Schwarzwald. Schwarzwald é a Floresta Negra, né? Tradução. Que fica no sul da Alemanha, um lugar muito bonito. Vamos acompanhar então a casa da família dele. Olhem a casa aqui que ele desenha, um desenho a lápis, grafite. Esta casa, observem o telhado da casa, telhado inclinado, em duas folhas, né? Outra folha do lado de lá, muito inclinado, isso aqui por conta da neve, o peso da neve. Os telhados eram feitos desta forma, como vocês estão vendo aqui. Vejam que o beiral ele é bastante extenso também, não é? Da casa. Havia várias razões para isso. As janelas em linha, como era hábito. Essa casa aqui, muitíssimo provavelmente, ela é de madeira. E nós vemos embaixo o vizinho dessa pequena aldeia. Aqui uma estradinha. Lá em cima, nós temos alinhavados apenas, e é difícil até antever, né? Mas para quem já esteve nessas localidades tão belas aqui do sul da Alemanha, com suas águas, suas florestas, aqui, isso aqui são os abetos, e provavelmente pinheiros também. Bem, agora vamos aproximar do que há pouco eu havia colocado. Vejam, quando a pessoa vai falar sobre sua casa, sua habitação, ela provavelmente constrói em sua alma, seu coração, algo assim. Subitamente, dependendo da conversa que existe, se alguém coloca, você no seu aposento, você tem certos cuidados, etc. Aposento, a pessoa vem aqui para a parte de cima. Isso no século passado. A época que ele viveu, não era raro que casas assim, aqui embaixo, ficassem, fosse disposto para animais que habitavam aqui, considerem o frio, extremo, né, no inverno, e as pessoas moravam nessa parte de cima. Quando muito pobres, às vezes, durante um bom tempo, mas antes desse tempo, alguns dormiam juntos para poderem aquecer, né? Era algo que mudou com o tempo, com os nossos costumes. Pois, quando a pessoa conversa, ele se desloca, ele vem para cá, e aí esse desenho, por exemplo, perde uma parte do telhado e dessa árvore desaparece. Aí você pergunta, como é que ele faz para se deslocar até a escola? Ele vai dizer para você que ele vem por essa estradinha aqui. E então some toda essa parte aqui e toda essa parte aqui da floresta. Desaparece pura e simplesmente. Vejam como é que a alma humana vai estruturando, vai compondo. As coisas surgem, desaparecem, trocam de lugar às vezes, ocorre isso também. E dessa ordenação que a pessoa constrói aqui na vida dela, nós temos uma ideia do mundo como representação, conforme ela o constituiu. Como nós sabemos disso? Acompanhando a historiografia da pessoa. Simplesmente acompanhando. Vamos para o próximo desenho do Hans Thoma. E aqui nós temos um estudo que ele faz das rosas, dos botões das rosas. Vejam, então, nós temos desde das pétalas, as sépalas, os galhos, as folhas, no estudo que ele faz. Bem, pode ser que ele esteja estudando a mesmíssima flor, vejam, em seus muitos aspectos, em seus vários momentos. Sim, isso pode ser. Mas pode ser que ele esteja estudando várias flores diferentes, fazendo esboços para depois desenhá-las todas juntas em um jardim, que durante a primavera, o verão, nesta região, os jardins são belíssimos, floridos. Vejo um elemento muito importante aqui, diferente do que vimos no quadro anterior. Você conversa com uma pessoa e você diz: eu conheci o seu avô. A pessoa diz: sim, meu avô. Quando ela considera o avô tal qual uma flor, olha o que alguns fazem, consideram um avô dissociado de tudo, olhem aqui. É uma flor que você não vê o caule para onde está indo, se vai para um vaso, se vai para um terraço, se vai para o chão direto do jardim, nós não sabemos. Não sabemos também o prolongamento dos galhos. Vemos apenas uma parte, que é a flor, a floração da planta e algumas de suas folhas. Nem sequer sabemos onde isso ocorre. Não é assim que alguns fazem quando lembram? Você disse para o seu amigo: eu conheci o seu avô, estive com ele uma vez, conversei com ele. E o seu amigo faz essa imagem aqui, ó, dissociada de tudo. Diante do seu silêncio, seu amigo se desloca para cá. Olhem o que ele fez. Então ele constrói agora o avô, a avó, um sobrinho que morava com eles, todos juntos aqui. Essas construções que se sobrepõem, umas desaparecem, outras ficam. Quando você diz: ele sorriu para mim, seu avô, e disse: venha tomar um café comigo. E então tudo isso aqui desaparece e fica apenas essa parte aqui. Olhem como é a alma humana. De um modo muito peculiar, algumas pessoas, eu sei que vocês imaginaram que quando se falou do avô do seu amigo, ele visualizou o avô e não rosas e flores. Não tenham tanta convicção disso. Às vezes, quando alguém nos fala: eu conheci o seu avô, eu tomei um café com ele, a pessoa não visualiza propriamente o avô. Ela visualiza a casa na qual o avô viveu, as flores do jardim do avô, às vezes o som do piano. O avô nem entrou na cena. Mas essas coisas só existem e estão no mundo como representação desta pessoa porque foi nomeado o avô. Aqui está tudo isso. Eu sei que é um estudo que gera uma série de dilemas. E o propósito aqui não é levar abstrações e outras abstrações que não tenham uma conversação consistente com o nosso cotidiano. Por isso, separei a obra de Manuel Bandeira na Travessia do Tempo. Algumas de suas principais e encantadoras crônicas. Vejam agora isso mais próximo do nosso cotidiano, mais próximo das nossas vidas, e não tão distante com a filosofia, com suas tantas complexidades. Vamos trazer isso para o nosso cotidiano. O livro mais precioso da minha biblioteca é um velho caderninho de folhas pautadas e capa vermelha comprado na livraria francesa. No rosto desse livro, ele diz que a gente lê: Livro de Assentamento de Despesas, Francelina de Souza Bandeira. Sabem quem é essa senhora? A mãe dele. Mas toda a gente a conhecia e tratava por Dona Santinha. Em meu poema dos nomes, eu escrevi: Santinha nunca foi para mim o diminutivo de Santa. Vejam, por ela ter esse nome, ele entendia outra coisa. Olhem como ele entendia. Santinha eram dois olhos míopes, quatro incisivos claros à flor da boca. Era a intuição rápida, o medo de tudo, um certo modo de dizer: Meu Deus, valei-me. Entendem agora as relações que eu acabei de fazer? É assim que elas se expressam no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Distraídos em meio à existência e tantas coisas que temos, muitos não se dão conta de que o que se passa na alma humana também é aquele grafismo que vocês acabaram de ver. E que muitas coisas que eu não posso tratar no meu cotidiano porque me doem, porque me geram ansiedade, porque eu não sei como fazer, eu posso mexer lá naqueles grafismos que vocês viram. Em muitos casos, os efeitos que eu colher lá, eu colherei aqui. Em outros casos, não há equivalência. Como um filósofo faz no seu ofício, ele pesquisa para saber se essas equivalências existem, como existem e o que eu posso fazer para ajudar pessoas que me procuram. Até hoje eu não pude compreender como tão completamente eu pude dissociar o apelido Santinha, mas só na pessoa da minha mãe, do diminutivo de Santa. Santinha é apelido que só parece bom para moça boazinha, docinha, bonitinha, em suma, mosquinha morta, que não faz mal a ninguém. Minha mãe não era nada disso. E conseguiu, pelo menos para mim, esvaziar a palavra de todo o seu sentido próprio e reenchê-lo de conteúdo alegre, impulsivo, batalhador, de tal modo que não há para mim no vocabulário da minha língua nenhuma palavra que se compare em beleza cristalina e como que clarinante a esta palavra. Santinha, quando eu mostrei esses desenhos iniciais para vocês, do Hans Thoma, ele tem muitos esboços, muitos desenhos lindos e quadros também a óleo pintados. Ah, vocês ficaram com o aparato inicial, com algo muito, muito superficial. Em verdade, quando nós trabalhamos esses elementos, que ocorre em muitos casos, é que nós entramos naquela casa, do que foi a casa da família do Hans Thomas. Nós olhamos a decoração, nós nos sentamos, nós sentimos o aroma. Há árvores belíssimas ali, pinheiro, o aroma. Nós ouvimos os sons dos pássaros. Quando é inverno, sentimos o aroma das lareiras. Ou seja, quando nós entramos em qualquer partição ali, nós temos uma vivência muito profunda, o que ao mesmo tempo requer cuidado, prudência, orientação e outras coisas. Acham que quando o Manuel Bandeira nos traz elementos da mãe dele. Começa a falar isso. Outras coisas imediatamente não surgem? Surgem. Façam esse experimento e vocês verão. Comecem a conversar sobre qualquer coisa, sobre qualquer elemento da vida de vocês, e logo vocês verão que outros e outros dados próximos, adjacentes, que fazem sentido, que estão próximos de alguma maneira, começam também a trabalhar e a surgir. Isto é uma forma amplamente disseminada pela qual a nossa sociedade trouxe as suas estruturações. Empiristas trabalharam isso. Abstracionistas trabalharam isso. Na filosofia é um tema muito estudado. Vamos ver o que acontece com ele, já que ele começou a falar sobre isso. É como se o Hans Thomas, nos desenhos que mostrei a vocês, ele ficasse apenas no primeiro desenho da casa. Logo, aquela casa seria rica em muitos elementos. E aquela paisagem, para alguns desértica, se encheria de luzes e cores e movimentos e uma série de outras coisas. Considerem os efeitos disso na alma humana. Sempre me acharam muito parecida com a minha mãe, escreveu Manuel Bandeira. Só no nariz diferíamos. A semelhança estava sobretudo nos olhos e na boca. Saí míope, como ela. Dentuço, como ela. Moralmente, essa questão dos dentes, ele fala muito sobre isso. Depois ele, mais adiante, ele diz: moralmente, eu julgo ser muito diferente dela, mas fisicamente sinto-me 100% dela. Que digo? Sinto-a dentro de mim, atrás de meus dentes e de meus olhos. Moralmente, sou mais de meu pai e alguma coisa de meu avô. Pai de minha mãe, olhem o esparramo que está acontecendo aqui. Nos nossos consultórios, em algumas ocasiões, quando nós já temos em pesquisas avançadas a historicidade de uma pessoa, por prudência, por cuidado, por uma série de elementos da clínica, cuidamos quando. Às vezes a pessoa resolve entrar em determinado contexto e se aprofundar ali. Algumas pessoas fazem isso descuidadas, porque leram em algum lugar que é importante tratar tal questão e, sem qualquer outro critério, resolvem mergulhar, às vezes em áreas tumultuadas, perigosas, áreas que podem, inclusive, prendê-la lá. Portanto, a nossa prudência, o nosso cuidado. Né? Alguns não sabem que estão fazendo isso. Na clínica, à medida que compreendemos a história da pessoa, vamos tomando esses cuidados. Ah, sinto meu avô materno nos meus cabelos. Sinto em certos movimentos de cordura. Naturalmente, essas coisas me vieram através da minha mãe. Minha mãe transmitiu traços de meu avô, que, no entanto, nem estavam nela. Que grande mistério é a vida! Ele fala do Mário de Andrade, grande amigo dele. Aliás, tem um texto aqui dele que ele conta que, no início, ele não gostava nada do Mário de Andrade. Achava horrível os textos do Mário de Andrade, e depois eles se tornam grandes amigos. E ele elogia os textos do Mário de Andrade numa manobra enxadrística da literatura. Ele então conta de Mário de Andrade. Mário de Andrade notou como em minha poesia a ternura se trai quase sempre pelo diminutivo. Creio que isso, que eu não tinha reparado antes da observação do Mário, me veio dos diminutivos que minha mãe, depois que eu adoeci, punha em tudo que era para mim. O leitinho do neném, a camisinha do neném, porque ela me chamava assim, mesmo depois de eu marmanjo. Enquanto ela viveu, foi o nome que eu tive em casa. Ela não podia acostumar-se com outro. Só depois que morreu é que passei a exigir que me chamassem duramente, Manuel. Viram para onde ele foi, como ele andou longe? Bem, agora nós vamos aprofundar bem mais os nossos trabalhos aqui, tudo
Bom,
bem?
aqui nós temos o estudo de uma figura feminina, né? Como diz ali o texto. Os textos aqui estão parte alemão, parte inglês, mas ele está escrito estudo da figura feminina de vestido longo, né? Robe. Que o Hans Thoma fez. Vejam, aqui nós temos vários elementos muito interessantes. Primeiro que esta vestimenta aqui não é nada peculiar do lugar onde Hans Thoma viveu, né? No final dos anos 1800, início dos anos 1900, nada disso. Isso aqui é uma vestimenta, vejam, drapeada, ela um tecido leve. Isso aqui é uma vestimenta em túnica, né? Greco-romana. Algo assim, muito, muito característica dos pintores e desenhistas neoclássicos. Ela está se inclinando, provavelmente para pegar algo, apanhar algo. E veja um estudo quadriculado aqui, mostra que isso aqui é um trabalho de pesquisa que ele estava fazendo. Provavelmente fez vários desses desenhos. E, em especial, nós temos aqui o estudo das mãos, ó. E faz o estudo de várias formas, alinhava a mão. Bem, agora vamos então aproximar as lentes para os nossos trabalhos. Eventualmente, uma pessoa, seja ela Hans Thoma ou outros, afasta-se daquela primeira parte que nós vimos, que é a trajetória que vive na casa, que vive nos lugares que ela está acostumada. A pessoa abandona o espaço, que é o espaço usual do qual ela transita, e se afasta muito em direções remotas, em sentidos remotos. Lá, nesses lugares, ela começa a acessar elementos, contextos, situações que estão dissociadas umas das outras, que passam na forma de fragmentos, que não têm uma maior consistência, que elas mesmas não sabem como explicar melhor, não sabem nem mesmo dizer o que são às vezes. Tal qual um estudo que o Hans Thoma nos apresenta aqui. Ele está pesquisando se vai colocar as mãos, talvez, dependendo da pesquisa que ele faz, coloque apenas o rosto desta moça. E não como ele estava planejando no início. Quando a pessoa faz esses movimentos, lembrem, o controle diminui muito. Ela está numa parte da existência dela na qual as probabilidades são diferentes. Nesse estudo que ele está fazendo da mulher, por fazer o quadriculado, ele está estudando proporções, texturas, ele está construindo. É muito diferente do início, quando ele nos mostrou a casa da família, que ele está muitíssimo acostumado, é uma outra coisa. Aqui ele se afasta, ele vai para longe. Ele não sabe muito bem onde colocar a personagem, esta mulher vestida com uma túnica grega ou romana, ele não sabe onde colocar direito na vida dele, se num texto, se num quadro, se numa escultura, o que fará exatamente? Tudo está solto, vejam. Há benefícios interessantes aqui, pois situações como estas, criaturas como estas, que estão lá longe, longe da nossa área de convivência usual, do nosso cotidiano, como não temos controle sobre elas, como não temos conhecimento sobre elas e outras coisas, elas podem, de várias maneiras, driblar muito do nosso aparato lógico, desse elemento rochoso, dos nossos juízos apriorísticos, das nossas preconcepções todas consolidadas, e podem trazer elementos sublimes, muito bonitos, importantes. Mas também essa crônica pode ser bem diferente. Portanto, a prudência, não é? Quando se faz isso, o mais indicado é acessar elementos producentes,
respeitosos para sua historicidade, para sua vida, para o seu contexto, e não fazer experimentalismos de qualquer aleatórios que podem trazer complicações. Isso pode acontecer. A prudência aqui é muito importante. Então, resumindo esta parte, eventualmente uma pessoa pode acessar elementos que estão muito longe daquele perímetro urbano cotidiano dela e lá considerá-los, falar um pouco sobre eles. Por exemplo, se nós estivéssemos com Rostomus, poderíamos dizer a ele: esta moça pode ter uma índole maravilhosa, ela pode ter um coração bom, generoso, tal qual a mãe do Manuel Bandeira, que você não conhece, porque ele ainda nem nasceu, vai nascer muitas décadas daqui. E ele talvez dissesse: sim, pode. Isso faria um bem a você, deixaria, traria alguma coisa boa para o seu trabalho, para a sua vida. E ele talvez nos dissesse: sim, muito. Os meus estudos, as minhas pesquisas, é algo que acho que me inspiraria muito. Vejam, é um elemento lá muito remoto. Ele não tem aqui os registros lógicos, ele não tem toda a armadura rochosa da nossa época para colocar freios e outros elementos. Isso passa, como passam as borboletas, como passam os querubins, como passam os anjos do céu, as inspirações das intuições, direto para a alma humana. É evidente que ele pode trazer isso e urbanizar como todo o resto da vida dele. Pode. E aí será diferente, não terá mais esse elemento. Mas é preciso tantas coisas, não podemos fazer isso de modo mais simples, mais acessível? Podemos sim. Vamos voltar para o trabalho do Hans Thomas. Vejam, nesse estudo que Hans Thomas faz, ele nos dá uma vista, como diz o título, né? Uma vista da Catedral de São Nicolau. The Wonder Worker. Sabe isso aqui o que quer dizer? O fazedor de milagres, né? O taumaturgo, que fica na Lombardia. Opa, então agora nós saímos da região onde Thomas viveu, né? Que é a Floresta Negra, tem que passar todos os Alpes ali, e é longe. Isso aqui hoje daria talvez umas 5, 6 horas de automóvel, 300, 250, 300 quilômetros da Lombardia até a Floresta Negra. Isso aqui está ao sul, né, da Floresta Negra. Bom, lembrem que o São Nicolau é que dá depois, né, a inspiração ao Papai Noel, lembram? Que vem daqui, né? Aqui está a catedral, aqui vemos o campanário, a Torre dos Sinos, construção, e temos um detalhe: nós temos aqui as árvores coloridas desse estudo, né? Trazendo uma citação indireta à bondade, à santidade deste homem. Que foi a São Nicolau. Aqui há muitas árvores belíssimas nessa região. Há as tilhas, os carvalhos, são típicos aqui dessa região toda, da Lombardia. Agora vamos, então, aproximar as nossas lentes. Há pouco eu perguntei: não há uma maneira tranquila, mais próxima do mundo dessas pessoas de fazermos isso? Sim, há. Você pode trazer um termo que, ao mesmo tempo, é familiar a ele, pela religiosidade dele e tudo mais, e, no entanto, distante por ele não conhecer, como esta imagem que vocês estão vendo aqui, inspirada, às vezes, em leituras, em citações, em desenhos que chegam até ele. Pode acontecer isso. E da mesma forma, a pessoa pode hidratar sua alma, seu coração, sua vida, com elementos aqui que habitam muito a uma imensidão daquilo que é o cotidiano dela. Provavelmente nunca ela pensa nessa catedral, mal sabe de onde se localiza, etc. e tal. Em algumas ocasiões, o filósofo pode inserir elementos aqui. Como isso aqui é um quadro distante do cotidiano dele, ainda está em formação, você pode perguntar a ele, por exemplo, que tipo de animais habitam aqui? Você pode perguntar, há esquilos nessa região? Como é que a vegetação, como são as flores aqui? Você que gosta de pintar as flores, como se chega até o alto do campanário? Como é o som dos sinos dobrando neste campanário, nessa torre de sinos? Muitas perguntas nós podemos fazer com o propósito específico de trazer elementos que habitam tudo isso que vocês estão vendo para a vida da pessoa. É como um canal, um conectivo que vai ligar isso lá para as áreas centrais da vida da pessoa. Considerem o manancial da existência, o que pode fluir a partir daqui para a existência de uma pessoa. O primeiro contato com o poeta da Pauliceia desvairada declanchou em mim um movimento de repulsão. Eu achei detestável o seu primeiro livro. Há uma gota de sangue em cada poema. Está falando de Mário de Andrade, seu grande amigo. Uma advertência importante. Quando nós fazemos esses trabalhos avançados, ligados a elementos delicados de transversalidades frágeis, é muito importante a compreensão prévia que temos via historicidade da pessoa. Por exemplo, se você interrompe aqui a fala do Manuel Bandeira, levando-o para outros lugares, com outras questões, etc., ele pode ficar com este elemento aberto. E isso, essa parte que não é a melhor parte para ele, conforme a história dele, ele vai nos contar depois a admiração, o carinho, a amizade que surge com o Mário de Andrade. Quer dizer, mas como foi bloqueado antes disso? Só o que veio até ele foi uma parte que para ele é pouco significativa e danosa para as questões dele. Então há que se ter cuidado com os recortes. Muito importante quando se faz esses encaixes, esses elementos na alma humana. Mais adiante, ele diz que ao ler depois, né, de novo o trabalho e tudo, ele começa a notar uma coisa. Ah, aquele ruim, aquele esquisito do Mário, aquilo era legítimo, significava uma força, um talento, ainda nos limbos do desconforme. Remate de males. Este livro, aparecido agora, é o termo da lenta evolução do Mário de Andrade. Evolução que não é só literária, é moral também. No sentido de compor em formosa serenidade espiritual e técnica todas as forças, às vezes tão desencontradas, daquele ruim que eu falei, esquisito, o mais romântico, o mais pessoal, o mais rebelde, o mais brabo dos nossos poetas, o flexionador de adjetivos da Pauliceia, o descolocador de pronomes, o possesso lírico, inventador de burgueses, o pontilhista do carnaval carioca, o clown trágico das danças, o palhaço, né? Que são neste volume como uma reminiscência do puro lírico que foi o poeta, se transformou nos poemas da negra, poemas da amiga, no mais sereno, no mais disciplinado, no mais azul dos nossos poetas de todos os tempos. Ou seja, os encaixes. Você pode fazer isso de várias formas. Se você vai a um determinado elemento da sua vida, passado, futuro, elemento atemporal, um elemento inventado, um elemento hipotético, um elemento plausível de alguma forma para você, uma construção imagética, e acessa lá elementos que não que em nada vão beneficiar sua vida e vão causar muitos atrapalhos, a orientação é que seja prudente. O que há que você está fazendo isso? Qual é o sentido? Alguns não se dão conta, são distraídos dessas coisas. Acessam, ficam folheando canais de televisão e quando param em uma coisa que para eles, se eles pudessem escolher, nunca nem passariam perto. Ficam ali consumindo aquilo, interagindo com aquilo em interseção. O que acham que pode causar? Às vezes danos imensos na alma humana. Às vezes aquilo que era remoto vai entrar, vai se associar com coisas e vai levar a outros caminhos. Cuidado. Se não é com você, se não tem a ver, se não tem as suas inclinações, há algum sentido nisso? É um trabalho acadêmico, algo que você precisa fazer? Bem, compreendemos, claro. Não se trata aqui de um hedonismo. Há muitas coisas que são dolorosas, difíceis, mas que são da pauta dos nossos dias, sim. Em todos os lugares, praticamente, das nossas existências, nós podemos fazer esses movimentos. Acessar conteúdos, acessar elementos que são transitórios, estão de passagem, são fragmentários, às vezes atemporais, às vezes estão em vários lugares ao mesmo tempo. Provavelmente, em quase todas as partes de nossas vidas podemos fazer isso. A questão é que esse material, que provavelmente é a maior parte das nossas existências, ficou eclipsado para dar passagem a uma parte ínfima, que é essa parte que nós podemos ver, sentir, tocar. A quem interessou que fosse assim? Não é? Isso é um reducionismo do próprio ser humano. Há uma caricatura dele mesmo. Se isso é tão abundante, está por toda parte, é tão grandioso, tão infinito, não é interessante aprendermos a lidar, a chegar a isso? De que formas? Às vezes um pai e uma mãe amorosos chamam o menino, a menina e diz a ele: você sabe que talvez possa existir flores lá no jardim da vovó que nós vamos visitar? E a criança fica encantada. É, quais flores que a vovó tem? E esse pai e essa mãe começam. Isso é uma maneira didática que, dependendo do contexto, é respeitosa, bonita, interessante. Há muitas formas de fazermos isso. A questão é aprender, estudar como fazer isso. Vejam nesse texto que o Manuel Bandeira vai nos mostrar que, a partir de uma realidade aparentemente muito pobre, um oceano infinito de riquezas se abre. Ele faz, na verdade, um trocadilho de época. Ele diz assim: sou provinciano. Com os provincianos eu me sinto bem. Se com essas palavras eu ofendo algum mineiro requintado, eu peço desculpas. Ah, vocês sabem o que ele está fazendo aqui, não é? Esse texto aqui ele publicou no estado de Minas. Então ele se dirigia diretamente aos nossos irmãos mineiros. Ah, me explico. As palavras província, provinciano, provincialismo são geralmente empregadas pejorativamente, por só se enxergar nelas as limitações do meio pequeno. Ah, é certo, um provincianismo detestável, sim. Justamente o que namora a corte. Lembrem, era um outro Brasil que nós vivíamos. O jornaleco de município, que adota a feição material dos vespertinos vibrantes e nervosos do Rio de Janeiro, eis um exemplo de provincianismo bocó. É provinciano, mas provinciano do bom, aquele que está nos hábitos do seu meio, que sente as realidades, as necessidades do seu meio. Este sente as excelências da província. Não tem vergonha da província, tem é orgulho. Agora ele vai mexer num vespeiro aqui, essa crônica ficou famosa, não é? Vejam quem vocês lembram que ele vai citar indiretamente aqui. Conheço um sujeito de Pernambuco cujo nome não atrevo, não escrevo porque é tabu e cultiva grandes pudores esse provincianismo. Que ele faz aqui é impressionante. Formou-se na Universidade de Colômbia, viajou para a Europa, parou em Oxford, vai dar breve um livrão sobre a formação da vida social brasileira. Está falando de Gilberto Freire, não é? Quando dirigiu um jornal lá no Pernambuco, fez questão de lhe dar feitio e caráter bem provincianos. Nele, colaborei com delícia durante uns 2 anos. Foi nas páginas de A Província que peguei este jeito provinciano de conversar. No Rio, lá se pode fazer isso hoje? Ele pega o que há de mais singelo, o que era pejorativo, aquilo que se desprezava e diz: por que estão fazendo isso? Há tanto aqui. Há um manancial de coisas aqui. Por que fazem isso? Por que querem imitar, copiar, ao invés de vocês simplesmente poderem ser? Vejam, nas nossas vidas, naquilo que você considera o mais simples, o menor, você diz: puxa, a minha casa é tão pequena, pouco maior que uma garagem, eu tenho tão pouco. Sim. Provavelmente você tem pouco, mas pode ter muito também. Se você olhar para a parede da sua casa e pensar, eu posso desenhar nesta parede, eu posso colocar gráficos, eu posso sempre que olhar para ela considerar que vou pintá-la em breve, etc. Você pode começar a enriquecer. Para alguns, essa riqueza só virá na forma de tijolo, cimento, naquilo que elas poderão tocar. Mas para outros isso é a menor parte. Todo o resto que eles achavam que não podia é a maior parte. E não e considerem o que habita o coração de cada um de vocês. Mergulhem. O que vocês passam o dia fazendo? A cabeça para algum momento durante o dia? Não para, não é? Você mal sente o que está ao redor, você fica todo o tempo nas ideias complexas, não é assim? Se é assim, então alimente com coisas que são interessantes, importantes, úteis, não só para você, para o mundo, para os outros. Mas o texto realmente que eu acho que me toca muito aqui. Primeiro, vamos ver um pouquinho sobre esse enriquecimento que eu falei, e depois vamos ao texto que eu separei desta obra, e que é praticamente o corolário de tudo que estamos trabalhando hoje aqui. E primeiro é quando ele vai a Recife, e que ele lamenta, diz: nossa, mas mudou muito a minha cidade, o que aconteceu aqui? Vejam como o Manuel Bandeira escreve: este mês que eu acabo de passar no Recife me repôs inteiramente no amor da minha cidade. Há 2 anos, quando a revi, depois de uma longa ausência, eu desconheci Recife quase que completamente. Tão mudada eu a encontrei. E sem discutir se essa mudança foi para melhor ou para pior, eu tive um choque, uma sensação desagradável. Eu nem sei se foi despeito, se foi mágoa. Queria encontrá-la, como a deixei, menino. Egoisticamente, queria a mesma cidade da minha infância. Vejam, pelo que vocês estão estudando aqui, ao fazer isso, você já tem o enriquecimento da sua cidade. Se agora você, ela não é como você se sente acolhido por ela, ao se deslocar lá para uma região remota e trazer aqueles elementos, conversar com os que você tem aqui, você já está enriquecendo tudo, misturando pedra, tijolo, cimento e outras coisas com as flores que estão lá atrás. Ou que, se não estiverem lá, você pode criar, construir, se for feito de modo responsável, coerente, razoável, se não causar danos a você ou aos outros, Qual é o impedimento de fazer algo assim? Vai enriquecer a vida de todos. É o que ele fez. Por isso, diante do novo Recife, das suas avenidas orgulhosamente modernas, sem nenhum sabor provinciano, eu não pude reprimir o mau humor que me causava o desaparecimento do outro Recife, o Recife velho, com a inesquecível Lingueta, o Corpo Santo, o Arco da Conceição, os becos coloniais. Mesmo fora do bairro do Recife, quanta diferença, quanta edificação nova em substituição às velhas casas de balcões, esses balcões tão bonitos, tão pitorescos, com seus cachorros retangulares, fortes e simples como traves. Um arquiteto inteligente aproveitaria esse detalhe tradicional, bem característico do Recife. Os cais do Capibaribe, entre Boa Vista e Santo Antônio, sem os sobradões amarelos, encarnados, azuis, tão mais de acordo com a luz dos trópicos do que essa grisalha que os requintados importam dos climas frios. E foi no meio de tudo isso, conversando o que ele amava com o que ele tem agora, que ele recobra, como ele nos disse, o amor da minha cidade. Manoel Bandeira fez assim. Alguns não fazem, preferem ficar só com as agruras e se tornam reféns de suas próprias condições restritas, ignorando todo o manancial do que podem abrir. E é por isso que um dos textos mais famosos da nossa literatura, do nosso país, que entra em todas as estações de trabalho, nos faz realmente compreender com toda a profundidade a aula de hoje. Ele diz que ele vai embora para um lugar no qual ele terá tudo. E esse lugar é bem remoto, viu? Tal qual nós estávamos vendo aqui. De lá ele recolhe tudo o que ele quer e traz ou fica e faz as modulações. Manoel Bandeira aprendeu. Muitos podem aprender de maneira respeitosa, razoável. Eu vou lá na minha música buscar todos os elementos para me inspirar para a minha vida. Eu vou lá num futuro próximo, eu vou até Deus e tudo mais. Passárgada pode ser qualquer um desses lugares. Vejam como ele conta. Esta palavra, Passárgada, alguns pronunciam Pasárgada, né? As duas formas estão corretas. Ele a portuguesou, então pode ser Passárgada ou Pasárgada. Essa palavra, Passárgada, que sempre me fascinou desde os 15 anos, quando eu estudava grego no Pedro II, está, e não há dúvida nenhuma, fazendo carreira própria. De fato, ele tem toda a razão. Um dia me saltou ela do interior como fórmula de evasão. No meu caso, era evasão da doença para a vida normal das pessoas sadias. E enumerei várias atividades que nunca havia podido exercer: andar de bicicleta, tomar banhos de mar, a par de outras estapafúrdias ou fanfarronas, subir em pau de sebo, montar um burro brabo. Há poucos dias, Ledo Ivo, outro que nós já estudamos aqui, comentou isso muito bem numa de suas crônicas para a tribuna da imprensa. Mas a palavra já fugiu ao meu controle e vai tendo aplicações as mais diversas, de fato. Se for lá hidratar sua vida com coisas bonitas e sublimes, não servirá apenas para você. Pode ficar muito tranquilo que numa sociedade de homens, na qual partilhamos tantas coisas, servirá a muitos. Uma muito comum me foi revelada por certa autarquista bonita que me encontrando no ascensor me disse: "Você por aqui, Manoel Bandeira?" E ela, eles se cumprimentaram e depois a moça disse para ele: "Sabe, eu tenho aqui uma passargadazinha comigo." Um dia, dois homens de negócios compraram umas terras entre Pedro do Rio e Areal, no estado do Rio, para revendê-las loteadas. Anunciaram que iam chamar o lugar Passárgada, em homenagem a esse vosso criado. Meus caros leitores, anunciaram mais que iam contemplar-me com um lote na nova Passárgada. Jacaré recebeu esse lote? Não, nunca o recebi. A semana passada, li na seção do Ibrahim Suede, no Globo, que um iatista elegante deu ao seu barco o nome de Passárgada. Ele continua contando que a palavra se esparramou pelo mundo como um dos sinônimos das bem-aventuranças da vida. Ou seja, é um recurso que está ao alcance, provavelmente, de quase todas as pessoas. A quem serve? A qual interesse serve que a humanidade não tenha acesso a isso? Que é dela, patrimônio espiritual dela, uma dádiva de Deus para nós. Por que não podemos? Não é? O que há de errado nesses elementos? Se feitos com cuidado, com respeito, o que enriqueceria nossas vidas, a de todos? Vamos prosseguir um pouco mais com os desenhos de Hans
Vejam.
Thumann. Aqui, o título diz, né, As Árvores nos Limites, né, das Florestas, da Floresta. Hans Thumann. Aqui nós temos a. Ele simplesmente enuncia e promove, vejam como ele faz aqui. Ele segmenta de todo o resto da floresta, que é imensa, de abetos, de pinheiros por todos os lados, e nos mostra apenas esse trechinho aqui. E olhamos e vemos, puxa, um pequeno pedaço tão bonito de floresta, de bosque e tudo. É exatamente como nós fazemos existencialmente, não é? Com as nossas coisas. Às vezes, a pessoa, ao fazer isso aqui, nas áreas mais remotas de si mesma, ela faz com que isso aqui seja um todo. Ela considera, tem a impressão subjetiva de que isso aqui corresponde a um todo. Ela sabe que tem mais coisas aqui ao redor, mas para ela, isso aqui se traduz numa experiência de um todo, preenchendo muitas coisas em suas vidas. Outras vezes, ao fazer isso aqui, numa área remota, imediatamente começam a surgir pequenas casas de madeira, aqui um pequeno promontório, de onde uma pequena cantina com suas luzes ao anoitecer ilumina boa parte aqui da descida do morro e a estradinha que se anuncia. Tudo isso começa a se fazer a partir, às vezes, de um pequeno vale no qual nós temos estes pinheiros, esses
Aqui nós
abetos.
temos
Um estudo destas de vestes, né? Tradução é estudo de vestes de Hans Thumann. Que ele pegou aqui uma veste, um pedaço de túnica, e com isso, vejam, pedaço de túnica dissociado de tudo, isolado de qualquer propósito, contexto, e nos dá um estudo completo de luz, sombra, proporção, densidade, profundidade, peso, uma série de elementos aqui, sozinho, tudo isso, trazendo uma infinidade de caracteres que podem migrar e constituir inúmeras e inúmeras coisas. Amigos de abelhas, seria, de Hans Thumann. Vamos ver então o que ele colocou nesse desenho. Aqui nós temos um senhor sentado numa banqueta. Observem que ele tem um cachimbo nas mãos e ele está perto. Isso aqui é uma colmeia. Vejam bem que interessante. É muito diferente, não é, das nossas colmeias. De fato, essa é uma colmeia. Sabe como ela é feita? Ela é de palha. Sim. De uma palha especial que ela é toda enrolada na forma de cesta. Aqui dentro, feito, e a cesta ela é colocada de cabeça para baixo. Isso que vocês estão vendo aqui, ó. E como a chuva pode danificar, eles cobrem, ó, fazem uma casinha para a colmeia. Aqui tem uma tábua embaixo. Isso já não existe mais, viu? Hoje em dia, por questão de higiene e outros problemas que com o tempo surgiram, isso desapareceu praticamente. Hoje as colmeias são feitas naqueles caixilhos móveis, né? Que se compra já prontinha. Essa aqui não, mas na Floresta Negra, naquela ocasião, isso era muito comum. E não notaram? Vocês conhecem alguém que faça isso, que sente com o cachimbo tranquilamente e olha assim para uma colmeia, como nós estamos vendo aqui? É que era um outro tempo, pessoal. E essas abelhas não são as nossas abelhas que nós temos aqui no Brasil, é bem diferente. Era um outro contexto, uma outra época. Se você não faz barulho, se você não faz movimentos súbitos, se você é amistoso, provável que essas abelhas também se portem dessa forma. Não é, mesmo naquela época, não eram corriqueiros, ok? Mas é um quadro possível, vamos dizer assim. E o título nos diz, né? O Amigo das Abelhas. Quer dizer, a gente considera que provavelmente sim, não é? Que possa ser dessa forma que o Amigo das Abelhas possa se aproximar esse camponês no seu banco de palha, nesse colmeário aí, que é uma situação bem delicada. Mas é uma imagem que serve de inspiração para o final do nosso trabalho de hoje.